Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, o podcast onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios, tecnologia e agora ultimamente mal das Big Techs. O meu nome é Miguel Rão Vieira e estou aqui com o Frederico Carvalho.
Olá!
E neste episódio nós quisemos aumentar aqui um bocadinho a qualidade, por isso pedimos ao Diogo para não estar presente e trouxemos um convidado muito especial, o Jorge Miguel Fonseca. Olá, Jorge!
Olá pessoal, tudo bem?
Para quem não conhece o Jorge, ele vive em Berlim, é um entusiasta de no-code, automatização, e constrói ecossistemas de marketing para potenciar negócios. Atualmente o papel de CMO e parceiro no BF Group, tem um negócio chamado negocioautomático.pt e é investidor. Contribuiu para a fundação da Mucho Prints, uma empresa dedicada à criação de vestuário personalizado, e da Bubu, uma iniciativa focada em reinventar a forma como as pessoas pensam e usam as suas camisas. Epá, por falar em Bubu, eu não sei se tu ouviste falar da Bubble Leads. A minha startup falhada, não tivemos investimento, se calhar não te conhecíamos, era na altura. Mas se calhar vamos reativá-la, já temos aqui uma promessa de investimento por parte de Jorge. E o Jorge é formado em Administração de Empresas e Gestão pelo ISCTE. Olá Jorge, bem-vindo ao nosso podcast. Olha, queres falar em especial sobre algum dos teus negócios e algum dos teus projetos neste momento? Damos-te aqui um minutinho de antena. Não sei se queres falar sobre a Bubble Leads, o teu mais recente investimento.
Bubble Leads. estamos aí super confiantes com eles. Pá, aquilo acho que agora vai é que vai dar.
Exato, isto não, com um milhão de investimento, isto dá de certeza, pá. Dá para todos.
Exatamente. Não, é engraçado porque as últimas duas empresas que tu falaste, a Bubu e a Mucho Prints, já foi há um porradão de anos, acho que isso ainda deve estar no LinkedIn, mas como tu disseste e bem, pá, isto, tal como aconteceu contigo, também se foram startups falhadas, mas é este percurso de startups falhadas que nós vamos tentando, que vamos aprendendo e que depois a gente usa as lições para os próximos, não é? E pronto, epá, é isso que... Diz.
Não, força, continua.
Não, ia fazer o segue de que, pronto, nós hoje, nós no grupo BF investimos em vários negócios, normalmente negócios próprios, e então eu entrei no grupo já há mais de 10 anos, onde fui a primeira pessoa de marketing, é um grupo familiar, foi o meu pai que criou o grupo, e eu comecei lá como a primeira pessoa de marketing, do tipo, agora o que é preciso fazer? Pá, ninguém faz marketing, vou eu aprender como é que se faz, que eu também não sabia. E então, aos poucos comecei a desenvolver certas metodologias e tudo mais, e hoje fazemos imensas coisas e temos todo um braço de ferramentas no-code que usamos para poder alavancar o negócio.
Boa, muito bem. Antes de aprofundarmos os temas desta sessão, é muito importante que possam não só subscrever, como também avaliar com 5 estrelas este podcast no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde quer que nos estejam a ouvir. Para aqueles que preferem uma experiência visual, confiram os nossos episódios no YouTube. Vamos então arrancar com este novo episódio e Jorge, tu vais ser a primeira pessoa que vai falar. Esqueci-me de dizer há pouco, nós esta semana trazemos os programadores vão deixar de existir, quando tudo corre mal no Google Ads e finalmente programas de fidelização ou de prisão. Jorge, arrancas tu com os programadores vão deixar de existir, o que é que tu nos trazes esta semana?
Boa, então eu trago aqui um comentário, uma notícia que o CEO da Nvidia, o Jensen Huang, disse há umas semanas no World Government Summit. Então ele veio dizer que o dever deles é de criar tecnologia de forma a que ninguém tenha de aprender a programar. Que a linguagem da programação passa a ser a linguagem humana, a linguagem que todos nós sabemos usar, não é? E então fazendo com que qualquer pessoa consiga aprender a programar. Então, com a evolução que temos visto nos últimos 2 anos de ferramentas no-code e ferramentas AI, aquilo que eu trago aqui para debate é que ele, apesar de falar dos programadores, eu diria que nós, marketeers, malta de marketing, ainda vamos ser afetados muito antes dos programadores. Então, qual é que vocês acham que é o impacto que as tecnologias vão ter, principalmente ferramentas no-code, ferramentas de AI, vai ter na profissão de marketing? E o que é que acham que os profissionais de marketing podem e devem fazer para continuarem a ser relevantes?
Muito bem, e foi o teu tema, ok. Fred, eu não sei se queres começar, isto é um tema que nós temos vindo a falar muitas vezes ao longo deste último ano em que o ChatGPT apareceu, etc. Fred, o que é que tens a dizer, que comentários é que queres fazer e que conselhos é que dás aos marketeers?
Aparecer alguém tão reputado na indústria, além do Jorge, Como o CEO da Nvidia a dizer os programadores vão acabar ou a programação vai se transformar em algo que deixa de ser necessário, alguém técnico, é espantoso para mim, menos. Mas pronto, há sempre algum dia em que aparece alguém a matar qualquer coisa. Era o email marketing, o SEO, agora é a profissão programadores. Bom, não sei se estou a exagerar, mas é o contexto. Primeiro, fazer aqui um reforço de agradecimento ao Jorge pela sua presença. Ele tem imenso conhecimento, já conheço o Jorge há uns anos e é um prazer, um privilégio ter aqui o Jorge connosco. Sendo que, para dar também foco ao tema, o Jorge é um fervoroso defensor e trabalha nessas áreas de no-code. Estou certo, não é, Jorge?
Sem dúvida.
Ora bem, então o que é que eu diria? Bom, primeiro, do ponto de vista do marketing digital, nós todos sabemos que o marketing tem oferecido aqui uma atualização constante, nós temos de estar sempre informados sobre as tendências, sobre estudos de caso, e refiro-me a temas que são falados em webinars, em workshops, em conferências online ou presencial, sobre a aprendizagem de novas técnicas e ferramentas. E isto, claramente, incorpora novas skills, quais? Mais conhecimento sobre inteligência artificial, e hoje o portfólio de escolas e universidades que está a abrir o leque de formação nesse tema tem vindo a aumentar. Aliás, basta olhar para as sugestões e recomendações quando nós estamos a navegar no LinkedIn da plataforma LinkedIn Learning, que eles próprios logo sugerem, olha, faz este curso, faz este mini curso. O próprio Coursera, o Google Digital Garage, todos eles têm cursos atualizados específicos relacionados com o tema de inteligência artificial. Mas não encontro lá. A não ser que, se calhar, tu, Miguel e Jorge, que vocês trabalham mais nesta área, cursos mais orientados para o tema da programação. Mini cursos de programação existem lá?
Ah, existem em todo lado, não é? Tipo.
Não, mas gratuitos? No Coursera e no LinkedIn Learning?
Sim, tu tens. Ah, no
É?
LinkedIn Learning especificamente não sei, mas tens muitos cursos de programação grátis online. É uma área como
Ok.
outra qualquer, não é?
Como outra qualquer.
Sim,
Não
a
sei.
programação.
É Jorge,
Talvez
não sei.
eu acho que sim também.
Até te digo mais, até talvez seja daquelas áreas onde ainda existe mais informação gratuita online, porque tem uma
Exato.
comunidade muito
Open
forte que
source,
partilha conhecimento, não é? Não precisa ser open source, mas é pessoas que
não é?
partilham conhecimento, não é? É uma comunidade
Ok.
forte, a comunidade dos programadores.
Claramente fui para fora de pé, portanto vou-me recentrar. A pergunta do Jorge é: será que os programadores vão mesmo deixar de existir? Quer dizer, pergunta do Jorge barra do. Com a deixazinha do seu da Nvidia. Bom, eu acho que a profissão programador está em constante evolução. Para quem gera equipas, sabe que esta adaptação a novas tecnologias, novas linguagens de programação é sempre relevante. Eu recordo-me, sensivelmente, há 10 anos, talvez um bocadinho mais, quando se fazia a reflexão de, ah, ok, vamos fazer aplicações mobile, agora é que está na moda fazer aplicações mobile. E logo ali tínhamos a dificuldade de, precisamos de um programador específico para construir em iOS e outro que tivesse conhecimento de desenvolver em Android. Mas só para dizer que. O que é que tem de novo agora, 2024? É reforço o tema da automação, reforço as ferramentas da AI, talvez o reforço da simplificação através da tecnologia no-code. Portanto, aspectos que estão ligados à área da programação que criam eventualmente novas oportunidades, novas necessidades, e isto vai aqui impactar algumas áreas. E não me refiro a áreas diretamente do código, porque isso aí não é a minha especialidade, mas eu digo é às camadas hierárquicas. Quais? Exemplo de quem é que vai supervisionar, quem é que vai fazer manutenção. Quem é que vai fazer o aprimoramento desses sistemas de programação com inteligência artificial ou não? E aí eu acho que para estas camadas de supervisão, manutenção ou aprimoramento do que já existe, aí é que eu acho que vai ser necessário o conhecimento especializado. Onde? Pelo menos algum em programação. Por exemplo, pegando aqui numa área muito concreta e com isto finalizo, o tema de SEO. Pronto, sim senhor, existe o SEO on page e o SEO off page. Mas alguém que tenha um mínimo de conhecimentos em HTML ajuda bastante. Porque consegue olhar, embora haja ferramentas que ajudem nas interfaces, mas. Dá para ter um pouco mais de alavancagem ao nível do conhecimento quando nós estamos a falar de atualizações do algoritmo ou desenvolvimento de novas tecnologias ou personalização de soluções de software. Portanto, só para encerrar em uma linha: adaptação, sim, super necessário. Novas linguagens de programação, como já existiam no passado, portanto, eu acho que é um contínuo. Aqui é a minha dúvida, confesso, e Jorge, estou curioso para saber o teu comentário, e tu também, Miguel. Que é esta a carreira do programador. Ou seja, é declarado um fim, mas quando?
Ok, Jorge, tu queres deixar algum comentário àquilo que o Fred acabou de dizer, ou não? Com base na tua experiência, tu vieste muito para nos fazer perguntas, mas qual é que é a tua opinião sobre o tema?
A
Antes
minha
de eu dizer
opinião
a
sobre o
minha.
tema é o seguinte: eu acho que o Fred tem muita razão naquilo que ele está a dizer, concordo 100% com o que ele está a dizer. Uma camada extra que eu diria é. O programador, eu diria que não vai deixar de existir, vai mudar a figura, tal como muitas profissões estão a mudar a figura e a forma como trabalham e tudo mais, não é? Alguém tem que programar as ferramentas no-code, não é? Aquilo que as ferramentas no-code, por exemplo, ou ferramentas de AI. Aliás, eu vou pegar no exemplo do OpenAI. Eu, quando saiu o OpenAI, muito antes de sair o ChatGPT, eu já andava a brincar um pouco aquilo. Andava a brincar com a API, eles tinham um playground interno que dava para fazer e normalmente estava acessível apenas para developers. Eu criei uma conta e comecei a brincar com aquilo. E comecei a ver, bem, isto aqui é uma cena incrível. No dia em que eles lançaram o ChatGPT é nada mais, nada menos do que é um produto em cima daquilo que era a tecnologia. E a forma como nós criamos produto e empacotamos a tecnologia é muito importante. Foi o ChatGPT, a forma deles terem empacotado num ambiente visual que qualquer pessoa percebe, qualquer pessoa sabe mandar mensagens, ok? O facto de eles terem empacotado a tecnologia dessa forma é que fez com que o produto se escalasse e tornasse acessível o produto a muito mais gente e criasse valor, e por causa disso criasse mais valor para mais gente, não é? Então, a forma como nós hoje empacotamos a tecnologia, isso não vai deixar de existir. Ou seja, vai ser sempre necessário programadores para fazer isso. O que está a acontecer é qual é o nível de especificidade, de conhecimento específico que eu tenho que ter para criar este tipo de ferramenta. Porque se eu quiser criar hoje uma empresa que tenha um dashboard, que sirva um público que não é tecnológico, eu hoje consigo usar ferramentas, por exemplo, no-code ou low-code, para criar essas interfaces. E assim criar valor para aquela estrutura. E aí sim eu vou deixar de, se calhar, de usar um programador, que me custaria muito mais, ou então vou começar a usar uma figura nova que há de aparecer, que será o profissional de no-code, para criar essa ferramenta que me vai criar uma velocidade muito maior, a mesma ferramenta do que um programador teria que fazer. Então o meu custo de manutenção desce, o meu custo de desenvolvimento desce, a minha velocidade de começar a criar valor no mercado aumenta. E é isso é que acaba o CEO da Nvidia nos acaba por dizer, não é? Que é, bem, vamos colocar nas mãos de mais gente, uma percentagem maior da população, vamos colocar na mão de mais gente ferramentas que qualquer pessoa consegue usar.
Olha, eu ao longo dos meus...
E nasceu uma profissão aqui. Nasceu aqui uma profissão. Profissão de low-code. Não tinha ouvido falar ainda.
O no-coder, sim. No-code, low-coder.
Sim, mas já sou...
Mas tu achas...
Já existe.
Que a profissão de no-code já existe? Bem, realmente estou desatualizado.
Eu venho do lado do marketing e estou-me a aproximar mais para o lado do programador, sem cruzar aquela barreira, porque eu até hoje não sei programar nem que a minha vida dependesse, ok? Não faço ideia como é que se faz. Sei mexer algumas coisas HTML e CSS, mas programação não sei fazer. O que eu sei fazer é usar ferramentas no-code para criar interfaces, criar integrações e tudo mais, não é? E o que está cada vez mais é que as plataformas começam-se cada vez mais a aproximar. Tu tens, por exemplo, vamos imaginar pegar uma empresa portuguesa, OutSystems. OutSystems é uma ferramenta de low-code, no-code. O que é que eles fizeram? Eles pegaram numa interface gráfica, ok? E eu hoje consigo programar usando uma interface gráfica. E isso é o quê? É um programador? Essa plataforma está muito mais próxima do programador. Tu tens empresas a converterem programadores em programadores de OutSystems, altamente especializados naquela tecnologia. Mas depois, por outro lado, tu tens malta do marketing que quer fazer, como foi o meu caso, de, sei lá, integrar as leads do Facebook com o CRM. Antigamente tinha que recorrer a um programador para fazer essa programação de ir buscar esses dados. Hoje em dia tu consegues usar um Zapier, um make.com, para fazer essa interface, que é uma ligação, uma integração simples, estás a fazer uma automação e que tu não precisas ser um programador, uma pessoa de marketing consegue fazer isso. O que nos leva a um outro ponto, que é, então, mas espera lá, o que é que acaba por ser a profissão do marketing? Né? O marketeer dos dias de hoje, o marketeer moderno, altamente competente, quais são as skills que ele tem que ter? Não é só simplesmente criar anúncios, não é só simplesmente lançar anúncios no Facebook ou criar campanhas, se calhar tem que começar a perceber um pouco mais tecnologia em que, espera lá, eu começo a entrar no campo do MarTech, Marketing Automation, Marketing Technology, ok? Onde já começo a usar ferramentas que são mais orientadas para a parte mecânica do marketing, que é interligar pontos, onde eu depois começo a criar campanhas de, espera lá, será que eu posso criar uma campanha onde eu integro uma lead, vai para o meu CRM, mas automaticamente também manda para o meu sistema de email marketing? E aí eu começo a fazer follow-up das pessoas. Não é? Então, temos esses dois campos cada vez mais a aproximarem-se.
O que temos de ver é que, à medida que as ferramentas vão sendo mais evoluídas e que pessoas que não são programadores podem fazer programação através de no-code, e pessoas que não são de marketing conseguem fazer marketing através das plataformas que estão a aparecer que ajudam a fazer marketing, não é? Fazer os anúncios e as coisas de uma forma mais simples, que já não é preciso tantos conhecimentos técnicos como antigamente. isto começa a ser mais massificado. E eu acho que os papéis vão continuar a ser importantes. Porquê? O programador não é só um tipo que saiba programar. Tu, Jorge, tu dizes que não és programador, mas tu és. Porquê? Porque tens um skill que nem todas as pessoas têm, que é o skill de pensamento lógico para organizar processos, que é super importante para um programador, que é, ok, começa por aqui, faz este caminho, aquele caminho, e fazer aquele tipo de organização mental do que é que vai ser o algoritmo que vai ser criado, não é? Ou a lógica toda que acontece. É por isso que se diz, geralmente, que um programador, e eu sou programador também, um programador, epá, não interessa muito as linguagens de programação que ele sabe, porque ele tem aquilo que é mais importante, que é este pensamento lógico, e se quer aprende Python em uma ou duas semanas, já é uma questão de sintaxe, ok? É uma questão de linguagem de programação e não é uma questão de saber programar ou não saber programar. O que eu acho que vai acontecer, eu lembro-me que eu já fazia sites quando começaram a aparecer o WordPress, há 20 anos atrás, mais 20 anos atrás, e eu lembro-me na altura, pensei, epá, isto acabou-se a profissão de web designer, porque agora o WordPress, os clientes apanham um template e fazem tudo com o template. Epá, esqueçam lá isso, nunca nos podemos esquecer que o cliente final, epá, por mais simples que a coisa seja, ele nunca vai querer fazer, ou seja, vai haver sempre a necessidade de haver aqui um intermediário que se torna especialista. Porquê? Como as ferramentas estão todas super massificadas, o padrão vai-se elevar ao máximo, ou seja, não vai bastar fazer aquilo que as ferramentas de marketing automatizadas já conseguem fazer, para nos destacarmos neste mercado, nós vamos ter de ir mais longe. E só consegue ir mais longe quem tem mais talento, ok? Então eu acho que o que vai acontecer nesta fase, eu ouvi no outro dia uma coisa sobre a inteligência artificial que achei espetacular, nós vamos entrar na era do bom gosto, ok? Em que já não vão ser aqueles skills, não vão ser os skills para criar um quadro incrível, ou uma imagem incrível, ou um programa incrível, vai ser os skills mais intelectuais a nível do bom gosto e pessoas que sabem decidir o que é bom, o que é mau e fazer decisões. Porque se eu quiser, hoje consigo criar 1000 imagens com inteligência artificial, mas eu tenho que decidir qual é que é a melhor delas todas. E nem todas as pessoas conseguem decidir isso, ok? E isso é difícil, não estou a dizer que eu consiga, que eu tenha um excelente gosto. Mas vamos entrar nesta área. E depois ele fazia uma comparação, por exemplo, com os artistas de moda. Porquê que a Prada é a Prada, a Gucci é a Gucci e as grandes empresas de moda são as grandes empresas de moda? Não é porque tecnicamente conseguem criar os melhores fatos, não é? Não é porque cosem melhor. Não, é porque existe alguém que pensa na estratégia e pensa nas coisas e consegue determinar tendências para o futuro. Algo que as máquinas não conseguem fazer dessa forma e continuar a ser precisos humanos para determinar essas tendências e esse bom gosto. Sim, diz. Desculpa.
E acrescentar uma coisa que era, eu ler uma publicação que o meu designer colocou no outro dia, que ele dizia assim: "To replace graphic designers with AI, clients will need to accurately describe what they want. We're safe."
Exato. Espetacular. É mesmo isso. Ou seja, os clientes têm de decidir, saber o que querem. Epá, e não há nenhum cliente que saiba o que quer. O cliente precisa que o designer explique o que é que ele quer, não é? E depois dão 1000 e uma voltas e depois é que se chega ao fim. Mas pronto, olha, muito rapidamente, o meu comentário sobre isto era, eu acho que a nível da inteligência artificial, se vamos todos ser substituídos ou não, e agora indo para a parte do marketing e não para a parte da programação, eu acho que nós já levámos a primeira pancada, já estivemos todos em negação, a acharmos que não ia mudar nada, depois já estivemos todos numa fase de negociação que é, não, nós não vamos ser substituídos e nós... vai ser substituído é por alguém que usa inteligência artificial, etc. E agora vamos entrar numa fase, que acho que vai ser nos próximos 2-3 anos, que é a fase da aceitação. E a aceitação, isto é que é importante, é, será que nós vamos ser substituídos ou não? Eu acho que não. Acho que a aceitação é, isto não é o fim do mundo, mas isto vai mudar muito, não é? Os maus vão tornar-se medíocres, porque conseguiste fazer alguma coisa... Qualquer um vai ser capaz de fazer um software de computador, não vai conseguir fazer um software muito bom, mas vai conseguir fazer qualquer coisa, ou fazer algum marketing, etc. Os medíocres vão manter-se medíocres, porque ser medíocre é estar acomodado à realidade do dia de hoje em dia e não querer fazer muito mais do que aquilo que a média faz, não é? Os bons poderão tornar-se mesmo muito bons, porque finalmente não precisam de uma equipa inteira por trás deles a dar-lhes... a conseguir tornar as suas visões realidade, ok? Por isso é que eu digo, e concordo totalmente, vamos entrar na era do visionário e daquele que tem bom gosto para criar alguma coisa com bom gosto, que é a única forma de se destacar num mundo onde existem milhares de coisas ao pontapé que têm um gosto medíocre, não é? Agora...
Quais são os seus contactos, Miguel? O homem de bom gosto?
Epá, eu não digo que eu seja uma pessoa de bom gosto. Eu digo é que o bom gosto...
Ah, então és medíocre, é isso que estás a dizer.
Epá, olha... Só há... eu, como todos os bons profissionais de marketing, acho que estamos numa fase em que temos muitas incertezas. E estamos a colocar-nos em causa. Eu acho que quem tem certezas neste momento, epá, das duas uma, ou está completamente alheado da realidade do que se passa aí fora, ou então, epá, ou então é mesmo um guru, e se é guru, epá.
Não, tu sabes o teu valor, sabes onde é que acrescentas valor, sabes onde é que tens conhecimento que outras pessoas não têm, que é a tua diferenciação.
Eu sei onde acrescento valor, mas também percebo que esse valor é cada vez mais difícil de acrescentar, ok?
Eu acho que tu queres é um abraço.
Quero, ainda por cima com o tema que eu trago esta semana, preciso mesmo de colinho, quero colinho. Mas pronto, olhem, eu acho que há coisas que vão ser substituídas no marketing, há serviços e processos que vão desaparecer e vão passar a ser automatizados e nem vai haver humanos a ter trabalho para fazê-los, mas vão surgir outros novos processos que o tempo livre, entre aspas, nos vai permitir explorar. Mas pronto, já vamos longos neste comentário. Acho que este tema é sempre bom porque é um tema que nos ajuda a organizar aqui as nossas cabeças. Se estão a gostar do que... Não sei se algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa. Não? Então vamos seguir. Se estão a gostar do que estão a ouvir e ainda não são subscritores, por favor, subscrevam agora e visitem também a nossa página de LinkedIn em l.martinperidiotas.pt, onde podem ver aqui alguns certos de vídeos e coisas que o Fred faz tão bem todas as semanas. Fred, tu acrescentas muito valor nessas coisas. Epá, e temos todos muito orgulho nisso. Não sei, Fred, queres trazer tu o teu tema ou arranco eu com o meu tema?
Como preferires.
Então, olha, já se não estão fartos de me ouvir, arranque já com o meu tema e depois vamos ao teu, está bem? Então pronto, eu esta semana trago quando tudo corre mal no Google Ads. E pronto, a geração de leads é a área que eu mais gosto dentro do marketing digital e estou sempre aqui a dizer. Eu gosto muito de branding, de vídeos, das redes sociais, mas a geração de leads eu gosto mesmo. Porquê? Porque isto é uma área em que os resultados são muito facilmente mensuráveis. É como quando conduzimos um carro pela primeira vez sozinhos e percebemos que o instrutor não está a carregar nos pedais, não sei se vos aconteceu isso. E eu senti, epá, estou mesmo a conduzir. E eu na geração de leads eu sinto mesmo que estou na condução. Nós temos dinheiro a ser investido numa campanha, resultados a serem gerados em forma de leads, telefonemas, mensagens, e-mails ou qualquer outra coisa. Mas pronto, se no mundo da geração de leads é fácil perceber quando existem resultados, também é muito fácil perceber a ausência deles. Por isso esta é uma das áreas mais estressantes do marketing digital. Quem aqui está e sabe que a cada campanha para clientes lançadas com sucesso, existem também algumas campanhas de sucesso relativos e outras que são um desastre autêntico, que nós simplesmente não conseguimos meter a funcionar, faz parte de quem trabalha nesta área. E eu venho falar deste tema porque eu esta semana estou com um problema com um cliente, já há coisa de um mês e tal. Epá, nós estamos a conseguir gerar leads, nós andamos a gastar dinheiro e não consigo trazer resultados. Tivemos resultados super medíocres e não estamos a conseguir meter isto a funcionar. Então, eu venho partilhar com vocês uma metodologia, andei aqui a pesquisar na net, claro, e a seguir aqueles conselhos. Lembras-te, Fred, o conselho que a Sónia nos deixou há uns episódios atrás, que é: quando nada funciona, volta ao básico. Lembras-te disso?
Muito bem.
Exato. Então, eu vou-vos deixar aqui um roadmap básico para resolver problemas na angariação de leads, e depois também pergunto-vos aqui pergunto-vos como é que vocês costumam resolver os problemas nas vossas áreas. Então, pronto. Quando nada está a funcionar em angariação de leads no Google Ads, devemos perguntar-nos se estamos a lançar a oferta certa para a etapa do funil em que estamos a apostar. Ok? Existem pessoas que estão naquela fase inicial, topo de funil, em que é interessante enviarmos conteúdo de educação sobre problemas, etc. Temos a malta que está no meio do funil, em que podemos mostrar que podemos ser a solução certa com demonstrações grátis do nosso produto, testemunhos, ou então fundo do funil, ajudar a pessoa a decidir na hora, consultas e avaliações grátis e essas coisas todas, ok? Depois, o passo a seguir, se já sabemos que estamos a fazer a oferta certa para a etapa do funil certa, é perceber se estamos a gerar tráfegos de qualidade. Como estes tipos do Google são os grandes aldrabões e estão sempre a tirar-nos tráfego que não presta, um dos conselhos que vemos muito online neste momento é irmos ver os termos de pesquisa das nossas campanhas, que são aqueles as coisas exatas que as pessoas estão a escrever no Google para virem ter a nossa campanha, ok? E temos de tentar perceber se estamos a receber esse tráfego interessante ou não e deixar a negativo tudo aquilo que não nos interessa. E finalmente, vamos ver a nossa página de conversão, a landing page de oferta, para percebermos se realmente as pessoas estão a entrar na página e a página está a fazer sentido, está a comunicar de forma clara ou não. Uma das formas de nós testarmos isto é instalarmos ferramentas como o Hotjar, que já estou a usar, que é para vermos o ponteiro do rato das pessoas durante a visualização da página, para percebermos se a pessoa está a encravar em algum sítio, ou então enviarmos, por exemplo, a página a amigos ou outros profissionais de marketing, para eles darem uma vista de olhos a ver se a coisa está bem ou se está a patinar. Quando fizeram isto tudo e tudo está a dar errado, e é a situação em que eu estou a passar agora, que infelizmente isto está a afetar completamente a minha capacidade e confiança noutros projetos, está a afetar a minha disponibilidade mental também na vida pessoal, e isto está-me a fazer acordar, pá, acreditem ou não, a meio da noite a pensar em estratégias, eu vou para a sala, vou implementar estratégias no Google Ads, a tentar perceber se aquilo um dia ou dois funciona, mesmo que a lógica me diga que as coisas demoram mais tempo a começarem a ficarem ativas e a darem resultados. Enfim, estou numa daquelas fases mesmo muito complicadas. Neste momento...
Calma, Miguel. Estamos aqui para te ajudar.
Eu preciso de call. Eu estou mesmo a precisar de clean. Eu neste momento, basicamente, a estratégia vai ser... Vou começar uma conta de Google Ads nova para este cliente, porque acredito que o Pixel já pode estar todo mal treinado. Por acaso tenho pena que o Diogo não esteja aqui hoje para ver se me dava aí uma dica ou outra. Mas pronto...
Não. Ah, tu querias a consultoria.
Consultoria à borla, não é? Que ainda assim é à frente do pessoal todo e ele é obrigado a dar. Não, mas falando aqui propriamente disto, estou a dizer, dei aqui este exemplo de algumas coisas que nós podemos fazer no Google Ads para ver se as coisas melhoram, mas nem era bem disso, sobre isso que eu vos queria perguntar a vocês, ok? Eu era mais, como é que vocês lidam com a ausência de resultados, quando as coisas estão a correr mal? Vocês já tiveram clientes ou campanhas em que tudo correu mal? Como é que isso vos afetou mentalmente? E o que é que vocês fazem para sair dessas situações? Não sei se as tiveram ou não, mas o que é que vocês costumam fazer para sair destes entalances?
Tu primeiro desabafaste, né? E agora queres que a gente vá ao confessionário.
Exatamente.
Como tu.
Fred, se calhar começas tu para dares tempo ao Jorge para pensar um bocadinho, já estás mais habituado.
Este é um tema realmente interessante no tema do marketing, que é a tangibilidade dos resultados, sejam eles positivos ou negativos. O teu relato, claro que especifica aquela dura realidade que, quando é um microempreendedor ou empreendedor, não que isso não aconteça para quem trabalha por conta de outrem, mas quando se não alcança resultados tangíveis ou os resultados esperados e estamos a usar o nosso dinheiro, apesar dos esforços e investimentos significativos, realmente isso tem um impacto muito forte na nossa disponibilidade profissional e diária. Bom, para tentar ser aqui breve, realmente isto pode afetar aqui a performance profissional. Tu deste aqui várias soluções. Eu vou colocar o meu chapéu de analista e não tanto de técnico operacional, porque esse não é o meu dia-a-dia em relação ao Google Ads. Talvez, não sei se o Jorge aqui acrescenta mais neste tipo de tema, não sei se ele trabalha tanto isto ou não.
Sim, nem vos procuro por me estarem a dizer Google Ads. É mais resolver mentalmente o mindset geral deste problema. Mentoria. Preciso de uma mentoria.
Lá está, mentoria. O desafio aqui é, como tu disseste bem, identificar quais são as causas, não é? Quais são os problemas, como é que se pode ajustar aqui de acordo. E eu diria isto em quatro temas e, no fundo, quase que vou reforçar o que tu vais dizer, acrescentando mais uns pozinhos pelo limpim-pim. Se fosse eu, primeiro, no tema do Google Ads, eu sei que não é essa especificidade, mas deixa-me ir ao teu encontro, Miguel. Eu usaria uma ferramenta que eu sou particularmente fã, e fica a recomendação para os nossos ouvintes, que é a AdsBot, que tem uma versão freemium. Portanto, podes experimentar, ver como é que a plataforma funciona. O que é que ele faz? Ele pega em todos os teus dados da conta do Google Ads, e escolhes qual é que é a conta, e ele é uma ferramenta de automatização, de otimização específica para Google Ads. Tem regras, tem recomendações passo a passo, ou seja, ele vê o teu funil e faz-te sugestões em relação à CTR, em relação à campanha, depende depois se é Google Search Ads ou não, ou se é Google Display. Mas, em resumo, claramente uma ferramenta de dados, que é para tu entenderes melhor o funil que estás a usar, porque ele tem uma interface super intuitiva. AdsBot, se me estás tipo a ouvir, aceitamos comissões de afiliado.
Há um que é o Optio, que também é mais ou menos deste género, que se ligam ao nosso...
familiarizado.
Mas pronto, muito bem. Olha, não conhecia esta e vou experimentar.
Pronto. Segunda ferramenta que tu disseste, mas realmente vale a pena reforçar, que não é tanto do lado de entrada, no caso do Google Ads, mas é mais do lado da chegada. Que, seja o Hotjar, seja o Microsoft Clarity, eu acho que realmente são ferramentas úteis para fornecer insights, principalmente quando estamos a fazer lançamentos ou campanhas específicas, porque têm conteúdo útil para a otimização. Às vezes, aliás, nesta semana estava a explicar isto a um cliente, há palavras ou pequenas nuances no design que nós achávamos que ninguém clicava e de repente as pessoas clicam lá e nós, como assim? Não faz sentido ninguém clicar lá, mas sem querer o utilizador, sem ter, ou não, intencionalmente o utilizador clica e nós como profissionais ou estrategas da criação da peça de comunicação não percebemos que aquilo era visualmente apelativo para a pessoa clicar. Bom, segundo ponto, a implementação de testes AB, claro, beabá da coisa, mas realmente isto permite uma abordagem eficaz, seja nas palavras-chave, seja nos grupos de anúncio, faz muita diferença. Terceiro insight, o Miguel referiu, mas Miguel, é que isto realmente faz parte do tal básico, que é a tal segmentação do público-alvo para nós podermos personalizar as campanhas.
Claro.
Porque no mundo que está inundado de mensagens de marketing, esta capacidade de falar diretamente com as necessidades, com os desejos, com os pontos de dor específicas de um público-alvo, eu acho que realmente vai aumentar muito a eficácia de geração de leads. E por último, e quarto, e diria mesmo finalmente, que é, considerando o que tu referiste da experiência, do impacto emocional que tu descreveste, se calhar não é preciso deixar chegar tão longe e, seja por parcerias, seja por consultas a outros profissionais, eu acho que realmente é um tema que faz imensa, imensa diferença ter uma rede de contactos em que tu pegas no telefone ou no WhatsApp ou no que tu quiseres, e fazes a questão. Eu, semanalmente acontece-me isso diversas vezes. Em alguns setores, por exemplo, que eu não domino, por exemplo, eu dou muita formação ao setor imobiliário, mas eu dou formação na área digital. Mas a maior parte das dúvidas é muito terra a terra na perspectiva do físico. Então há questões que eu tenho dificuldade em às vezes perceber no setor imobiliário devido à legislação ou devido às especificações técnicas da regulamentação do mercado, que obriga-me a falar com alguns profissionais que eu tenho na minha rede. Portanto, às vezes essa visão externa pode iluminar aqui soluções inovadoras para problemas aparentemente intransponíveis.
Mas já tiveste alguma vez, algum momento em que não sabes, não conheces nenhum profissional com quem possas falar sobre este assunto em específico?
Porque... E aí peço recomendação a quem é que ele conhece. Sim, acontece também várias vezes.
Epá, pois. E tu, Jorge? Como é que lidas com estas situações?
Olha, aconteceu-me ainda recentemente Adobe Analytics. Eu não conheço ninguém que saiba trabalhar com Adobe Analytics. Enviei um e-mail à FLAC, perguntei, olha, conhecem algum formador que vocês têm em Adobe Analytics? Eles recomendaram a pessoa.
Ok. Então dizes que passa por procurar ajuda nos parceiros.
Ah, e o ChatGPT, claro, não é? Também é importante.
Olha, é aí que o ChatGPT me desilude cada vez mais. Quando uma pessoa começa a tentar encontrar mesmo uma solução para um problema muito específico e já muito, muito problema, não aqueles iniciais, tu começas a receber sempre com aquelas, com o básico, com o básico, com o básico. E se calhar realmente o básico é o que está mal, não é? Mas...
É porque não criaste o teu GPT personalizado.
Epá, eu ando a criar GPTs todos os dias, praticamente.
Ah, é?
Sim, eu estou a adorar aquilo. Adoro a ferramenta de criar o GPT. Mas...
Então deixa o Jorge iluminar o teu caminho.
Sim, Jorge, diz-me, como é que eu resolvo o meu problema? E como é que tu costumas resolver os teus?
Se calhar começamos pela parte filosófica e depois vamos à parte estratégica e tática da coisa, não é? A parte filosófica, eu diria que eu resolvo muitos problemas a dormir.
Olha, boa.
É algo que tu estás a ter alguma dificuldade, não é? De conseguir dormir a noite inteira, mas...
Eu acordo à meia-noite a alucinar com possíveis soluções.
Então, como é que se resolve problemas a dormir? A primeira coisa é, eu adormeço e no dia a seguir, quando acordo, lembro-me de uma solução, testo e aplico. No teu caso, tu estás a acordar várias vezes à noite, por isso estão a aparecer várias soluções e tu vais tentando. Tens que gerir esse cansaço, porque isso também ajuda a ter um pensamento mais negativo se não dormires bem de noite, ó Miguel. A segunda coisa é colocar essa pergunta... É eu colocar num fórum, colocar a um amigo, mandar um e-mail para alguém que tenha mais conhecimento, como o Fred disse, e eu vou dormir, no dia a seguir alguém vai me responder. Ok? Então, alguém pode dar essa possível solução. Depois temos... eu vejo isto como... Eu não vejo isto como um problema a ser resolvido, mas algo a ser gerido. Nós, durante, ao longo do tempo, quando no teu caso, por exemplo, estás a fazer geração de leads, vamos ter leads mais baratas, leads mais caras, vamos ter leads, se calhar, que convertem melhor, outras que não convertem tão bem, CPAs mais altos, mais baixos. O mercado, o próprio mercado, a altura do ano em que estamos, temos que é algo que vamos gerir. No teu caso, eu presumo, já vamos à parte tática, mas eu presumo que se calhar os resultados estão muito abaixo daquilo que é o esperado e tu estás a ter alguma dificuldade em conseguir resolver essa parte. Mas lá está, eu costumo dizer isto aqui é navegar à vela. Eu tenho que ir ajustando a vela para colocá-la ao vento, no ângulo certo, para o barco começar a andar. Tu estás com o barco parado, o barco não está a andar, ou está a andar para trás, se calhar, então tens que ir ajustando mais vezes até chegar lá. O Fred disse uma coisa que eu, durante toda a minha vida profissional, eu sempre o fiz, que foi procurar pessoas que já resolveram o problema que eu já tive. E muitas vezes essas pessoas eu nem sequer as conheço. Eu sou mesmo cara de pau ao ponto de ir mandar mensagem no LinkedIn, Instagram, o que for, para falar com concorrentes. Já me aconteceu, olha, eu estou com este problema e o gajo é meu concorrente direto, eu vou falar com ele. E, por surpresa minha, muitas vezes eles ajudam e dão algumas dicas que pode ser interessante, não é? Por isso eu diria que na parte filosófica da coisa é um pouco isso. Por último, eu gostava de deixar um conselho, Miguel, isto é só uma fase, não te preocupes, as coisas vão andar para a frente e melhores ventos virão.
Eu vou conseguir ter performance outra vez.
Pronto, a última coisa que eu quero dar, que é tática e filosófica ao mesmo tempo, que é ir falar com clientes. Ou seja, nós claro. Muitas vezes os marketeers têm aquela aversão a falar com o cliente porque estamos a um trabalho mais escritório, mas eu diria que é o trabalho mais importante, é ir falar com eles e perceber, ok, o que é que te levou a comprar, quais foram as dificuldades que tu tiveste, quais foram os benefícios que tu tiveste, não é? E ao falar com clientes, e nem precisamos falar com muitos, se a gente começar a falar com 10, 20, 30, o que estamos à procura é dos padrões. Quais foram os padrões claro. Na transformação que o meu produto teve?
Neste caso em específico, isto é geração de leads para o mercado espanhol. Ok? Para o mercado de luxo espanhol.
Aprenda a falar espanhol, pá.
É pá, pois, não, aqui eventualmente eu posso tentar procurar um profissional, e já agora faço este apelo aos nossos ouvintes, algum profissional que tenha conseguido vingar no mercado em Espanha, a nível de angariação de leads, porque acredito que haja diferenças, fortes diferenças entre o mercado espanhol e o mercado português, e se calhar estou a ter aqui algum problema de adaptação ao local, não é? Se calhar o meu problema não é propriamente nas táticas de angariação de leads que vão ser parecidas, mas a adaptação ao mercado local, que não está a correr bem.
Ou não já, está já a correr pensaste contratar forma. Uma agência local?
Ainda não estou nessa fase, mas estamos a trabalhar nisto há menos de um mês, não é? Ou seja, ainda é muito recente, mas é algo que já me preocupa e que tenho de ver como é que irei encontrar aqui uma
pode
solução.
Pode ser uma agência ou pode ser mesmo um freelancer? Não é? Porque o trabalho tem que ser feito, não tem que ser feito por ti.
Exatamente. Não digas isso que o cliente é nosso ouvinte.
O cliente quer é resultados. Isso, o cliente vai gerir o espanhol? Não vai.
Pois, exato. O cliente quer é resultados. Ouviste? Estás a ouvir-me? Eu sei que estás a ouvir-me. E tu sabes quem és.
Para o contexto de uma pessoa como o Miguel, eu não sei se ele é o target ou não do negócio automático,
sem dúvida.
Mas pronto, tens aqui um conjunto de sugestões super úteis. No contexto daquilo que é o projeto de otimização de processos, que recomendações é que poderiam servir-lhe?
Eu não sei até que ponto este começar a automatizar processos vai resolver o problema do Miguel. Acho que o problema do Miguel está mais na raiz da coisa. Nós entramos num ponto onde olhamos, por exemplo, para o negócio do Miguel. Presumo que o Miguel é um profissional de marketing, tem uma agência ou é freelancer, não sei muito bem. Mas vamos imaginar que tu tens uma agência e que as leads têm que entrar. Vou dar aqui um exemplo simples, não é? Tu vais fazer uma geração de leads. Se, não sei até que ponto tu controlas esse processo com o cliente, mas imagina que a landing page tu controlas e tens que colocar dentro do CRM do cliente. Essa integração, nós ensinamos pessoas a fazer esse tipo de integração. Mas entramos em vários outros pontos. Entramos, por exemplo, na área de marketing e vendas. Tu tens toda a parte de Martech, onde nós ensinamos-te como, por exemplo, montar um CRM ou como montar automações de marketing, onde tu vais criar uma sequência de e-mails para aquelas pessoas e o que é que acontece quando a pessoa clica aqui, clica ali, e depois podemos entrar na parte operacional, tipo como é que vai controlar na parte de vendas o comercial está a fazer o seu trabalho ou não, de contactar as pessoas todas. Estamos a criar propostas de forma automática, Por exemplo, uma coisa que nós fizemos, nós temos uma agência interna no grupo, e uma coisa que nós fizemos foi, por exemplo, propostas automáticas. Nós mandamos propostas aos clientes, e nesse processo, num dos nossos que nós temos, nós demorávamos meia hora a fazer uma proposta e enviar para o cliente. Eu entrei, olhei para aquilo, passámos a demorar 3 minutos. Então imagina, a fazer dezenas de propostas por dia, isso é muito tempo, não é?
Eu quando fui àquela conferência em Londres da Intelligent Automation, eu basicamente o que estávamos a ver é este tipo de soluções, não é? Que é tipo facilitar processos onde se perde tempo e se facilita muito, não é? Que parece-me que é isso o vosso negócio. Eu não quero gabar. No outro dia criei um bot de Telegram em que eu simplesmente tiro a fotografia à fatura e aquilo mete-me a fatura logo no software de contabilidade e envia para o contabilista, que era uma das maiores. Pode parecer parvo, mas era uma das maiores dores de cabeça que eu tinha na minha vida, era organizar a porcaria das faturas para mandar para o contabilista, não é? Das despesas. E aquilo agora faz por mim, porreiro, e tem 3 formas de entrada, por e-mail, etc. Isso é um negócio giro. Sim. E acho que nós já falámos disso no episódio cá do podcast, Offering, em que falávamos muito sobre isso, e isso é que vai ser a substituição de pessoas no futuro, não é? A inteligência artificial aliada a esses processos.
Não conhecia esta tua solução.
Esta do... Posso vender-te?
Do bot?
Não, do bot Telegram. Tu tiras a fotografia, envias aquilo, faz o que quiseres a seguir. E utiliza ferramentas no-code. Não tenho programação nenhuma. Já agora deixo aqui a todos os nossos ouvintes. Vão a make.com ou make.com e fazem... É tipo Zapier. E fazem uma data de automatizações. É
Mas
giro.
Melhor.
Mas melhor, exatamente. Exatamente. E também dá para ligar aos chats.
O Jorge ia partilhar qualquer coisa.
Não, ia dizer sim, nós também fazemos coisas com bots de Telegram, é brutal. Sei lá, por exemplo, Fred, nós criámos a nossa primeira turma de pessoas que querem aprender este processo. Nós ensinamos não só a usar as ferramentas, mas também a forma de pensar lógica para tu conseguires resolver qualquer problema. Por exemplo, nós temos uma sequência de passos para ajudar, por exemplo, o Miguel a resolver o problema que ele tem. Ao seguir esses passos, existe uma maior probabilidade de encontrarmos uma solução. Esses passos, no fundo, já estão, é muito baseado no que é o método científico e ferramentas de design e tudo mais, que o Miguel, de certa forma, já o está a fazer. Mas, por exemplo, nós quando olhamos para um processo, nós temos um conjunto de 4 fases que nós passamos, ok? E acaba por ser uma sigla. Então, o primeiro passo é, será que eu posso eliminar este passo ou este processo? Porque todos nós acumulamos coisas. Então, se eu eliminar, eu não tenho que fazer. Né? A seguir é, como é que eu posso otimizar aquele processo? Se eu faço de uma determinada forma, será que eu consigo otimizar esse processo? A seguir é, eu olho para a parte da automação. Um processo já está otimizado, para automatizar é muito mais fácil. Então eu olho para como é que eu consigo automatizar esse processo. Eu, ao automatizar, estou ao mesmo tempo a eliminar de ser um humano a ser feito. Okay? E por último, é que eu olho para a parte de delegar. Tipo, será que eu posso delegar? Se eu não conseguir fazer os primeiros 3, é que aí é que eu entro na parte de delegação. Mas o que acaba por acontecer com a maior parte das pessoas é que eles primeiro pensam como é que vão delegar. Porque estão com um trabalho até ao tutano, até à ponta do cabelo, e só querem vir-se livre daquela tarefa. Mas se fizerem os 3 primeiros, se calhar poupam dinheiro e alavancam melhor o negócio.
Olha, isso tem interessante. É um super conselho, e acho que isso até dava para outro tema, para outro podcast. Bom. Numa oportunidade futura... Queremos trazer-te novamente para vires falar sobre automatizações, que é um
já
tema...
Já estás a reservar em direto, que é para não dizer que não.
Exato.
Né?
Vamos já ver aqui o calendário,
assim,
marcamos já.
Tem de compromisso, tem de haver compromisso. Olhem, malta, se estão a gostar do que estão a ouvir, não se esqueçam de fazerem as avaliações e essas coisas todas. Não se esqueçam também de irem inscrever-se no nosso grupo WhatsApp em www.martinporidiotas.pt, onde profissionais de alto relevo como o Jorge estão lá todas as semanas a ajudar pessoas. Jorge, tu já estás no nosso grupo WhatsApp? Estás?
Não, vou entrar.
Ah, ok.
WhatsApp ou Telegram?
Está. O número de telefone dele é o 96774. e ele está por lá. Não, mas nós gostamos de levar os convidados depois para o grupo WhatsApp, porque depois participam nas conversas e agir. São pessoas que se juntam ao fim e ao cabo à nossa comunidade.
Vou já entrar.
Sem mais demoras, e enquanto o Jorge entra, vamos falar então com o Frederico Carvalho, que esta semana nos traz aqui um tema, programas de fidelização. Fred, isto, fidelização é sempre mau, ou não?
Ora bem, vamos lá ver. Então, um cliente fiel tem a parte positiva de não só comprar mais, mas também se transformar no embaixador da marca, e há novos dados que fazem-nos refletir. Um estudo da Retail Report 2023 da Adyen, quase 80% dos consumidores estão dispostos a fazer download de aplicações em troca de recompensas. 80%. E esta disposição dos consumidores reflete um aumento de 11% comparativamente com o ano anterior, em relação ao quê? A programas de fidelização. Eu acho que realmente isto mostra a importância desta estratégia para o sucesso das empresas. Portanto, imaginem que são gestores de uma loja e ponderam sobre como aumentar a fidelização dos vossos clientes. Jorge e Miguel, tenho uma pergunta de escolha múltipla para vocês selecionarem. Qual destas opções vocês considerariam implementar primeiro? Opção A, descontos personalizados baseados no histórico de compras. Opção B, bónus ou recompensas exclusivas só para quem tem a aplicação. Opção C, eventos exclusivos na loja para membros fidelizados.
Eu escolhi a B.
Eu já escolhi a bónus e recompensas exclusivas através da app. Miguel?
Epá, eu ainda hoje instalei a app da TEM e recebi logo 4 presentes grátis se comprasse 7, ou o que é que foi, epá, uma coisa qualquer assim. Eu diria que agora, neste momento, o que está mais em voga é a B, se bem que... Epá, eu gostava mais, acho que o mundo é mais honesto se formos para A, não é? Ou seja, descontos personalizados baseados no histórico de compras da pessoa.
Muito bem.
Mas pronto.
Então, os programas de fidelização têm duas grandes vantagens, quer dizer, haverá várias, mas estas duas para mim são as principais. E primeiro, efeito multiplicador. Aliás, o Miguel acabou de dar o exemplo porque ele entrou e automaticamente foi-lhe feita uma sugestão de benefício incrível, brutal, se comprares X, tens direito a Y. Portanto, clientes fidelizados tendem a comprar mais com maior frequência e por valores mais altos. E há um estudo da Harvard Business Review que indica que um aumento de 5% na retenção pode resultar num aumento de 25% nos lucros. Segunda vantagem dos programas de fidelização é a personalização e a segmentação. A segmentação, neste caso, por perfil, por comportamento, que permite depois as tais recompensas, os tais benefícios relevantes. E hão de reparar que muitas aplicações fazem uma qualificação inicial de quem é que tu és, qual é que é a tua indústria, etc, etc. Portanto, a ideia é otimizar aqui um pouco do seu retorno do investimento no programa. Ora bem, de acordo com o tal report que eu referi há bocadinho, o Retail Report, 82% dos entrevistados anseiam por descontos mais personalizados. No entanto, a jornada para a personalização de muitas empresas tem obstáculos e o estudo revela que metade das empresas admite dificuldades em categorizar os compradores de acordo com as suas necessidades devido à falta de uma base de dados funcional e centralizada. Por isso, volto a pergunta para o meu querido painel, para o Jorge e para o Miguel, que é a seguinte: qual destas opções vocês considerariam mais importante numa experiência de compra online? Opção A, a possibilidade de devolução fácil. Opção B, um envio rápido. Opção C, suporte ao cliente acessível.
Eu faria...
Jorge.
Eu fazia as três. Mas...
Não, é só uma.
A prioritária.
Prioritária.
Eu diria que depende do tamanho da empresa que tu tens. Tipo, se fores uma empresa maior, tu consegues ter mais pressão na parte da logística. Então, consegues ter envios rápidos, que até têm alta relevância para o cliente. Se fores uma empresa mais pequenina, não, pá, é difícil tu conseguires ter, aumentares o tempo de velocidade, não é? Então, temos aumentar a velocidade, melhor apoio ao cliente ou...
E devoluções fáceis.
Melhor apoio ao cliente, eu escolheria. Na generalidade das coisas, das empresas.
Miguel?
Olha, eu acho que depende muito do tipo de produto e de serviço que nós estamos a vender. Não, o tipo de produto que nós estamos a vender, não é? Ou seja, se calhar na roupa, se calhar nós estamos a falar aqui mais de devoluções fáceis, ok? Em tecnologia, epá, pois eu acho que depende aqui um bocadinho do tipo de produto. Há produtos onde nós queremos as coisas rapidamente. Eu disse na moda, mas realmente hoje em dia com o conceito de fast fashion, não é? Se calhar nós queremos as coisas muito rapidamente, epá, não sei, acho que depende do tipo de produto, mas se tivesse de escolher um, eu acho que é o de devoluções fáceis, porque é a confiança. Online é confiança. Acho que as pessoas cada vez precisam mais é de confiança, ou então o suporte, por exemplo, o suporte ao cliente, caso sejam produtos tecnológicos ou uma coisa qualquer, que queremos é suporte, não é? Mantenho pela A.
Boas reflexões aqui do Jorge e do Miguel. Muito obrigado pela vossa participação. Três exemplos de três marcas que têm programas de fidelização e são ligeiramente diferentes entre elas. Primeiro, a Starbucks Rewards, talvez das mais antigas, tem um programa de fidelização que é muito bem sucedido e oferece recompensas personalizadas com base em pontos. 25 pontos, 100 pontos, tudo. O que é que oferece em troca? Serviço. a maior parte das coisas é comida, mas depois também tem agregado no último patamar merchandising. No caso da Amazon Prime, além do envio rápido, que é a proposta de valor diferenciadora, a fidelização inclui o Prime Video, o Prime Music, o Prime Reading e benefícios na Amazon Fresh. Portanto, o programa gera receita, nomeadamente previsibilidade, para a Amazon e contribui para esta fidelização da base de dados. Mas a oferta, em comparação com a Starbucks, é claramente diferente. E um terceiro exemplo também diferente é, na área financeira, a Nubank, que, neste caso é um banco do Brasil. A Nubank Rewards tem um programa de fidelização que, segundo eles, por cada R$1 gasto em compras no cartão, a Nubank equivale isso a 1 ponto acumulado e esses pontos não expiram, que é uma coisa que acontece muito em muitos programas de fidelização, que é passado X tempo, se a pessoa não redime os pontos, depois gastam-se. Portanto, e eles têm uma coisa que é oferecem cashback em todas as compras, ou depois com descontos em parceiros, em eventos, etc. Portanto, no fundo isto é um tema em que nós estamos aqui a idealizar aqui um conceito, mas há aqui um outro ponto alinhado ao programa de fidelização, que é o comércio unificado, isto é, a integração das lojas físicas com o online para proporcionar uma experiência de compra sem problemas. 61% dos consumidores, isto é o último dado que eu trago, valorizam a conveniência das devoluções em loja quando fazem compras online. O problema é que a maior parte delas não tem essa opção, a maior parte dos serviços dessas lojas. Portanto, para fechar, os programas de fidelização são ferramentas bastante valiosas para aumentar a retenção de clientes, impulsionar as vendas, a personalização, a segmentação, a utilização de tecnologia, tudo isso é muito relevante. A questão é como fazer no contexto do mercado. Portanto, a pergunta para o painel, para a reflexão dos nossos queridos ouvintes e discussão nosso canal do WhatsApp, é: dada a importância dos programas de fidelização, que estratégias específicas vossas excelências, ou experiências, se quiserem, que já tiveram de sucesso, vocês conhecem ou recomendariam para criar um programa de fidelização?
Jorge? Vamos a isso. Então, eu gostava de partilhar um quarto exemplo para complementar os exemplos fantásticos que o Fred nos proporcionou, que é o exemplo da Costco. O exemplo da Costco não existe em Portugal, mas existe noutros países da Europa e eles são americanos. O membership é by design, ou seja, é por entrada. Tu só consegues comprar na loja a preços super acessíveis e fantásticos e tudo mais, se tu fores membro. Se tu não fores membro, não consegues lá comprar. Então é um outro modelo de fidelização de clientes, que é a entrada em que eu, ao tornar-me membro, consigo comprar lá dentro. Se eu não for membro, não consigo comprar lá dentro. Okay? E eles checam mesmo o ID e tudo mais das pessoas, e é toda uma cena. Depois, eu gostava de partilhar uma experiência negativa, se calhar vou pela negativa, que tive até recentemente, há uns meses atrás, onde eu fiz uma compra online, comprei um casaco online, ok? E o casaco estava muito grande e eu precisava do casaco, porque precisava dele, e então fui a uma loja fazer a troca. Online eu comprei com um desconto, quando fui à loja eles não me permitiam fazer a troca, só permitiam fazer a devolução. Então eles fizeram uma devolução na loja, mas eu tinha que comprar o casaco, eles tinham lá o tamanho. Aliás, eu fui mais longe à loja especificamente porque eles tinham aquilo.
Quem é, Jorge?
E eles não conseguiam fazer troca, paguei a diferença, paguei mais 10 ou 20 euros, okay, foi que tinha de desconto, para poder levar o casaco com o meu tamanho, em vez de estar a fazer a compra novamente online. Ok, então isso é uma oportunidade falhada de me agradar como cliente, porque eles já fazem a troca, já fazem a devolução, na verdade, e não fazem a troca.
A minha experiência com programas de fidelização, eu acho que a fidelização, tanto que já nem se diz hoje em dia quase a palavra fidelização, porque isso ganhou tão má fama com as empresas de telecomunicações, etc., tens de pagar a fidelização. Hoje em dia o mercado diz, é pá, um compromisso, ou whatever, não é? Então tu não ficaste mal impressionado com as empresas de telecomunicações?
Eu nunca vi lá em lado nenhum escrito programa de compromisso.
Olha, então
área de membros.
Não estás atento ao mercado do fitness. Não, área de membros, exatamente. O Fred, como tem personal trainer, ele não percebe que está fidelizado, mas estás. Tu compras o teu serviço de personal trainer em packs ou à sessão individual?
É a versão mensal.
Packs.
É bom, já está programado.
Não, mas tu compras um pack de 4, um pack de 8, já está programado. Tu estás fidelizado, mas não sabes, não é?
Não recebo
tu, neste momento, exato, não recebes pontos, mas...
Só recebe a carga.
Exato, eu acho que as empresas de telecomunicações deram muita má fama a isto. Toda a gente sabe, conta aquelas experiências que era quando veio a internet por cabo, não é? Tu compravas o router e tinhas de estar a pagar o router 24 meses, senão depois não podias sair antes e tal. E hoje em dia ainda há disso, não é? Eu não concordo nada com a fidelização forçada. Eu venho na área também, muito da área do fitness, onde foi feito fidelização forçada durante muito tempo, porque o pessoal inscreve-se no ginásio. Passado um mês já ninguém vai, não é? Ou três meses. E fazia-se também fidelização forçada. Eu não concordo nada com isso. Eu acho que, voltando ao básico, de um bom programa de fidelização, é aquele que de alguma forma ajuda a manipular, não quer usar manipular, mas a persuadir ou encaminhar a escolha do utilizador para o nosso produto. Nada como aqueles antigos cartõezinhos que havia, em que tu começavas a meter carimbos e depois chegavas a 10 carimbos e tinhas o hambúrguer, não é? E esses eu acho que são interessantes e anda tudo um bocadinho à volta disto. É pá, vais fazendo carimbos e vais recebendo e tens um prémio depois no final que é mais produto, ok? Ou então, outro tipo de fidelização que eu gosto imenso, que vi em Londres, é o da Tesco. É tipo como se fossem os supermercados assim muito rápidos, lojas de conveniência. E eles têm o Tesco Discounts, ou o grupo de Tesco Members, e o que é que eles fazem? Eles na televisão anunciam sempre os preços do clube, que é um clube que eles têm. E a pessoa depois vai lá e diz, então, mas eu vi isto na televisão por 5 libras. Não, isso é para os membros do clube, porque isto aqui na realidade custa 7,99 libras. Então, tu depois fazes o teu cartãozinho, que é como agora cá em Portugal também já se faz o cartão. Todos os grandes retalhistas têm cartões de membro, não é? Alguns deles nós estamos a pagar com descontos e só temos os descontos se fizermos algum consumo, mas também estamos a pagar com os nossos dados e isso é super interessante, ok? Que é o quê? É lá está, começamos a dar os nossos dados todos de hábitos de consumo, etc., e isso fica registado do lado de lá, pagámos alguma coisa e recebemos em troca descontos. E eu acho que esse tipo de situação de membership, eu acho que são os mais interessantes e acho que eu pessoalmente gosto mais de ver aplicados neste mercado. Eu acho que são super importantes os programas, desde que sejam feitos de uma forma que, em última análise, faça com que as pessoas tenham mais benefícios junto da marca e não criar aquela obrigatoriedade, epá, que eu acho que é uma grande sacanice, principalmente nessa, que eu não sabia, de tentar devolver um produto e afinal há uns grandes esquemas para a devolução de um produto, não é? E isso acho que não é positivo.
Miguel, tu comentaste uma coisa que eu não me lembrei, estava-me a basear num estudo que saiu do Report Retail, porque realmente há aqui uma diferença entre fidelização no momento da venda, que neste caso foca-se em criar uma experiência supostamente mais positiva, e foi essa que tu criticaste, versus a experiência de fidelização quando a pessoa já compra. Neste caso, por exemplo, a ideia de acumular...
Hábito de consumo.
Exato, dar consumo. Ponto. E a primeira, realmente, eu não pensei nela e foi interessante trazer isto, porque a primeira reflete-se muito no tema dos descontos imediatos, ou ofertas do compra um, leva outro grátis, ou presentes de compra.
Claro que é... No fitness utiliza-se isso para baixar o custo de entrada, em que se diz à pessoa, olha, nós oferecemos a inscrição, mas tens de estar cá 12 meses. Hoje em dia já não dizem fidelização, já dizem, assumis o compromisso, 12 meses, é importante para ti, tu manteste aqui ativo e tal, não é? Mas a ideia é tentar agarrar a pessoa. Antigamente no fitness faziam-se contratos, mas o contrato não era com o ginásio, era com uma financeira, não é? Uma pessoa se não pagasse aquilo não estava a pagar um empréstimo, não é? Uma loucura. Há 20 anos atrás, era uma loucura.
A propósito desse ponto, no que diz respeito ao primeiro, que é a fidelização como elemento ou um fator de venda no arranque, eu recordo-me que, sensivelmente há 8 anos, 9 anos, mas já foi por aí, eu quando abri uma espécie de side hustle, que foi o SMS online, depois tornou-se uma coisa melhor, mas no fundo as pessoas enviarem SMS marketing. Eu recordo-me que quando olhei para o mercado, todos eles, de uma forma geral, obrigavam uma fidelização de X tempo. E eu pensei, não, a pessoa só trabalha, só envia SMS enquanto quiser. E depois aquilo passou a ser padrão, anos mais tarde, para muitas empresas. Que era um argumento na fase de arranque de venda. Mas pronto, não explorei isso, mas achei interessante aqui para este tema da reflexão.
Mesmo no negócio de angariação de leads, existem algumas agências muito grandes a nível nacional e internacional que assinam acordos com os clientes em que tu tens uma fidelização. Ou seja, tens de estar, por exemplo, 3 meses com o serviço de angariação de leads deles e tens de comprar 500 leads nesses 3 meses e ficas agarrado a um contrato depois dos 3 meses podes ficar agarrado a um contrato de um ano em que tens de estar sempre a comprar as leads, não é? Mesmo nas agências de marketing e comunicação, houve uma altura, agora já não é tanto, em que tu assinavas um contrato e que tu dizias que tenho de estar com esta agência durante um ano, no mínimo, não é?
Relações públicas, costumava ser comum, por exemplo.
Sim, mas... No...
Porque até gerar resultado demora tempo.
Exatamente, mas no caso das relações públicas até faz um certo sentido, não é? Porque os resultados não são para...
Ou estão redes sociais?
Aí já é mais relativo, mas sim.
Fazes só um mês?
Não, mas...
Quer dizer, foi uma conferência ou assim.
A perspectiva que eu olho é um balanço entre o tempo que demora a entregar valor, mas é também a quem é que eu estou a passar o risco. Porque se eu fizer um contrato de fidelização de um ano ou de 6 meses, eu estou a passar o risco para o lado do cliente.
Claro.
Se eu fizer assim, não, tu podes cancelar quando tu quiseres. O risco está do meu lado de entregar valor. E enquanto eu estiver a entregar valor, o cliente vai continuar a pagar-me. Então é que essa questão de gestão do risco é que temos que olhar e se nós formos muito a bons, pá, para que é que eu tenho que estar a gerir o risco? Não é? Se queres trabalhar comigo, pá, é um ano, porque eu sei que vou entregar resultados.
Exato.
Mas porque também tenho a fama para entregar isso, não é? É um balanço.
Bem visto.
É um balanço e é um balanço complicado de se fazer. Mesmo. Acho que hoje em dia o mercado está a caminhar para uma ideia de não há fidelizações, os resultados falam por si.
Há um conceito, Miguel, chamado oversubscription. Não é? Então, tu, por exemplo, tu como profissional de marketing que vendes os teus serviços a outras empresas, se tu tiveres uma agenda que estás oversubscribe, tu consegues testar com muito mais facilidade, claro. Porque tu sabes que eu tenho leads a entrar todos os dias, pessoas querem trabalhar comigo, não é? E então o objetivo é como é que tu chegas a esse ponto. E a partir desse ponto começas a aumentar preços, começas
O termo em português é estás de barriga cheia. E tu, quando estás de barriga cheia, tu começas, tu aumentas os teus preços, obviamente, e chegas a uma fasquia muito melhor do que quando estás a precisar de comer, não é? Quando estás com fome, comes qualquer coisa.
Exato.
Mas olhem...
Gosto mais desse de barriga cheia, para gato.
Exato.
Começar a usar esse.
Exato. Olha, excelente episódio, Fred. Eu acho que está na altura, estás a tua deixa. Jorge, antes de irmos, muito obrigado por teres vindo. Gostei imenso da tua presença e gostava de falar mais contigo noutro episódio sobre automatização. Tens de prometer que voltas um destes dias, está bem?
Eu prometo, é só agendarmos aí e vamos a isso. Já agora, nós temos um curso gratuito, negocioautomático.pt, podem lá ir e começarem essa jornada também. Bom, muito obrigado a todos por me terem recebido tão bem e vamos a isso. Vou entrar para o grupo
obrigado,
WhatsApp.
Jorge.
Não se esqueçam de entrar para o grupo WhatsApp, quem estiver ao vivo, eu também vou entrar.
Obrigado, Jorge, foi excelente, excelente. Sigam o Jorge no Instagram, JM Fonseca, para acompanharem vários insights que vai partilhando e inscrevam-se no curso negocioautomático.pt. Bom, para despedida, meus caros, estimados, subscrevam, avaliem e partilhem as vossas opiniões sobre este episódio no podcast. Visitem marketingporidiotas.pt para mais insights e episódios passados. Juntem-se à comunidade em www.marketingporidiotas.pt www.marketingporidiotas.pt e tragam as vossas ideias. Regressamos na próxima semana com mais conteúdo sobre marketing, negócios e tecnologia. Até lá. Tchau, tchau.
Tchau.
Deus, pessoal.
Tchau.